Né? Porque os contos, eles trazem isso, essa possibilidade de você estar contando uma história que quase sempre, né, é uma ficção, né, uma, não ficção científica, mas uma ficção porque não é uma coisa real. E dentro dessa história, você tem várias possibilidades. Então, assim, inclusive de múltiplas vidas, múltiplas dimensões, né, múltiplos sentimentos e múltiplos fazeres, né, também. Então, a magia, o encanto aí, ele aparece nisso. É quando você consegue se desprender um pouquinho do concreto, do dia a dia concreto, aí ler aquela história, que é uma história fictícia, né, e através desse não concreto, você começa a imaginar não só a história, mas também começa a refletir como aquela história entra na sua vida. Porque a partir do momento que a gente termina de escrever, né, um romance, um conto, ou seja lá o que for, o autor, ele meio que morre, né? Tem uma teoria sobre isso, né? O autor morre, a história passa a ser de quem está lendo. E a interpretação é de quem está lendo. Então, assim, eu tenho algumas frases engraçadas, assim, esse é o meu terceiro livro, mas o meu primeiro livro foi sobre uma travessia no Vale do Pati, que é bastante sofrido, né? Assim, para quem não é atleta. Você é atleta, não iria sofrer tanto. Eu sofri muito. Então, eu trago muito isso, né, nesse
livro. Qual é o título desse
livro? Ouvindo o Vento.
Ouvindo o Vento.
Isso. E aí eu trago todo esse sofrimento do Vale do Pati.
Mas trouxe a suavidade de ouvir o vento.
Sim, claro.
Você trouxe a peça-chave da travessia, sim. Ouvindo o Vento.
Então, assim, eu recebi depoimentos de pessoas que leram, amaram, me disseram que choraram, que ficaram super sensibilizados. E eu vi depoimento de pessoas que disseram assim, olha, eu ri da primeira página até a última, achando tudo extremamente engraçado, né? Toda aquela confusão em não ser um atleta e estar fazendo algo assim, então, que exige, né, um esforço físico, sim, grande. Então, é isso, assim, a história, o autor deixa de ser o autor da história, porque a história passa a viver no imaginário de quem está lendo.
E o segundo livro?
O segundo livro é um livro devocional, que eu fiz em parceria com uma amiga ilustradora, Andréa Ferreira. E o livro se chama Diário da Fé, 30 dias com Maria. Então, ele traz atividades lúdicas, né? A Andréa é uma ilustradora que trabalha muito com livros de pintura, né? Livros terapêuticos. Então, ele traz, assim, é como se fosse realmente um diário onde você tem 30 dias de oração e atividades lúdicas. Pintar, dobrar, cortar, colar, né? Então, assim, é para você desenvolver a... Como é que eu diria? O hábito da oração.
Da
porque
reflexão,
hoje,
né?
Da reflexão e oração, né? Hoje a gente sabe que nessa coisa acelerada, muita gente tem dificuldade em, sim, parar, respirar, fazer uma oração, fazer uma meditação. Então, o livro, ele tem esse objetivo. Todo dia você tira ali 5 minutinhos, faz a oração e faz uma atividade.
Só, Tiago, aí uma observação só,
sim,
que é importante... quando você falou sobre que o autor morre depois da história, e aí eu não poderia deixar de citar aqui uma poetisa, a Edil Monção, que ela, uma certa feita, ela me disse, eu reclamando, né, porque eu escrevi alguma coisa e dei para ela um presente, uma avaliação, e ela me espalhou. E eu, dei para você, você espalhou. E aí ela me disse uma frase que eu jamais esqueci. Ela disse, Paulo, lembre-se sempre, o dom está em você, mas não é para você. O universo lhe deu o dom, mas o dom é para você espraiar para outras pessoas.
Ai, que bonito. Vou levar comigo essa frase, viu?
E aí, né, o conto, os encontros, a gente não falou dos reencontros ainda, mas traz muito isso. E quando você falou de que o autor morre, né? Porque fica para o outro.
Fica
e ela me disse o outro. Isso eu nunca esqueci. Isso é muito importante a gente ter essa percepção desse encontro. A grande poetisa aí de Monção que falou sobre.
E assim, o Paulo, é meio paradoxal porque o autor ele morre, porque passa a ter interpretação, mas ele também se eterniza.
Claro.
Né? Ele, sim, se eterniza ali naquele momento, ele se eterniza naquela obra. Né, tem um ditado que diz que todo ser humano deve fazer 3 coisas, escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho, né, que são a eternização do ser humano. Então, quando você faz, aí traz, né? Você tem um dom, mas esse dom não é para você. Então, ele é seu, mas não é para você. Então, espalhe. Então, eu acho que a grande arte, realmente, do escritor é isso. Né? Ele consegue, como se diz ali, ele morre, é o que se fala muito, mas eu digo que ele morre se eternizando. Né? Ele realmente, muitas vezes, quantos livros aí já passaram por gerações, né? E gerações. E em cada momento, a gente lê um livro, sei lá, de 100 anos, a gente fala, mas como está atual? Né?
É
como...
É
parece que foi feito ontem, né? Porque é esse ciclo histórico. E aí eu quero também mandar um abraço aqui que está nos acompanhando pelo YouTube, a Nádia Nunes, né? Nossa querida Nádia aí da TA Editora, inclusive o livro é um lançamento da TA Editora.
Eu já ia até te pedir mesmo para, né, para poder fazer esse agradecimento à Nádia, que assim, o livro está lindo. Né, tem um projeto gráfico que é da Vanessa Gomes, né, e a Nádia com a TA, junto também com o Estúdio Palma, né, que fez a coedição do livro. Então, assim, foi um trabalho em conjunto, né, que foi feito e que saiu essa... Eu digo que é uma preciosidade, viu?
Não, Nádia é fantástica, eu conheci a...
Porque, assim, ela tem um trabalho lindo de cuidado, né, de cuidadoso,
sim,
né, tanto a Nádia quanto a Esther, elas são muito cuidadosas, né, a Vanessa tem um trabalho lindo de projeto gráfico, que é dela, né, e aí juntamos, né, essa força feminina, né, nesse presente, porque, assim, o livro é um presente também, é um presente para a vida, né, assim.
E, assim, já, Nádia, é um fato interessante que eu conheci ela através de um amigo de infância, né, o Lucas, que estava lançando aqui um livro, que não foi pela TA, mas ele já tinha um livro infantil pela TA.
Sim.
E aí ele teve aqui no programa, depois eu reencontrei ele no lançamento do livro, ele fez, ó, quero te apresentar uma pessoa aqui que você vai adorar, e de fato, ela veio aqui, foi uma entrevista fantástica, e a gente, agora mesmo, antes de subir, eu me atrasei um pouquinho para subir na rádio, que eu estava no estacionamento, inclusive, né, quando eu cheguei aqui, já estava nos aguardando. Quando mandei o card lá para Domingos da Portaria, um grande abraço, Domingos, sempre acompanha a gente na rádio. Ele fez, ela já está aí. Agora, a Nádia botou o seguinte aqui, eu quero saber da autora, quero saber da autora o que inspirou a escrever esse livro tão belo.
Ai.
Mangue Seco?
Olha só.
Jandaíra, não, como um todo.
É, né? Mangue Seco.
Praia do Coqueiro.
É. Mangue Seco, ele inspira, né? Assim, as estrelas e o céu. O céu de Mangue Seco é um céu lindíssimo, né? Ainda mais quando você está nas dunas à noite. Mas, assim, as histórias já estavam escritas antes, né? E depois veio o desejo de fazer as ilustrações. Né? Essas histórias, como eu falei, ela traz muita coisa desse encantamento. E eu sempre tive essa vontade de estar colocando para fora, né? Coisas que venham a encantar. Eu acho que é fundamental, assim, nesse mundo corrido de hoje em dia, né, onde está todo mundo vendo isso, aquilo, outro, você olhar algo que seja algo que lhe dê prazer em ver, né? Porque, assim, ele tem toda uma questão estética do livro físico, né, que traz, e tem todo um prazer também de ler as histórias, que são histórias suaves. Né, são histórias muito suaves, espero que vocês leiam e gostem, né, viajem nessas histórias. E eu acho que hoje a gente precisa um pouco disso.
Sim.
Do parar, sabe? Parar e ler e reler. Então, assim, é um livro que ele não é cansativo, né? Esse cuidado de não ter um livro cansativo é um cuidado que eu tenho desde o primeiro, porque eu acho que hoje a gente tem que ser responsável também por fazer novos leitores, né? Porque, assim, as crianças, os jovens estão muito no computador, no celular, né? E o hábito da leitura, ela pode estar ficando para trás. Então, eu acho que a gente tem que ter esse compromisso também em fazer novos leitores. E eu fico muito feliz quando alguém que... Ah, não gosto de ler e tal, mas aí olha assim e vê, ah, não é um livro tão grosso, a letra é um pouquinho maior, tem uma ilustração. Esse aqui eu acho que eu consigo. Né? E depois a pessoa consegue ler e me dá esse feedback. Ai, gostei, adorei. Ai, quando é que vai ter outro? Gente, isso é muito bom.
Com certeza.
E aí, esse leitor, ele começa assim e depois ele vai aprimorando, ele vai querendo outros,
sim,
vai querendo histórias maiores, mais complexas, né? Então, assim, é um compromisso também que eu tenho. Eu acho que isso é um desejo que nasce e que eu tô conseguindo, né, aos pouquinhos realizar.
Já a gente já volta, a gente vai pedir aqui um rápido intervalo, na verdade, de novo, né? Para manter a tradição. Acho que o dia que eu fizer o intervalo, 8h30, o nosso ouvinte vai até estranhar.
Com certeza.
Mas a gente vai naqueles dois minutinhos ali de intervalo, o intervalo está bem curtinho, para a gente conhecer um pouquinho mais aqui, né, da Gealva e da obra dela, ou melhor, das obras, que Paulo até já trouxe aí um spoilerzinho dos dois livros. Então, rapidinho a gente vai ali e já volta. Conto aí com o aguardo de vocês.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM 106.1.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Cumprindo o nosso combinado, dois minutinhos, intervalo rapidinho, e já estamos aqui. E Paulo, o livro que será lançado quarta-feira, título Sob as Estrelas, Contos, Encantos e Reencontros de Alva Ávila. E aí eu abrindo aqui o livro, folheando aqui o livro no nosso intervalo, acho aqui uma frase de nosso Vicente Van Gogh, né? Autor da obra Noite Estrelada, né? Um dos quadros principais aí de Van Gogh é Noite Estrelada. E ele diz o seguinte: não tenho certeza de nada, mas a visão das estrelas me faz sonhar. Esse me fazer sonhar de Van Gogh remete ao o seu livro, à sua escrita, Leão? Como é que é esse sonhar aí?
Remete. Remete, sim. Os contos, eles têm muita coisa do lúdico, como eu falei, né? Então, são ficções. Claro que a gente, quando está escrevendo, sempre se inspira naquilo que é a nossa formação, né? Pessoas que a gente conhece, lugares que a gente conhece, situações que pode ter vivido aqui, ali, ou alguém, né, que traz uma situação. Mas, assim, o sonhar é muito importante quando a gente está escrevendo, quando a gente está criando e quando a gente está vivendo.
Sim.
Então, todos os contos, eles trazem muito a questão da vida, do viver, do passar do tempo, né, de cada um desses personagens, né? Então, assim, alguns começam com criança e aí vai até uma idade adulta. E esse passar do tempo, como que ele é vivido, né? E que percepção esse personagem tem lá no final. Lógico que essa reflexão que a gente está fazendo aqui, isso não aparece no conto. O conto, ele é uma história, né? Ele conta começo, meio e fim da história, mas o conto traz essa possibilidade de você estar fazendo essas interpretações, né, subliminares do que essas histórias trazem, né, como reflexão da vida, do amadurecimento da vida, o que a gente vai aprendendo nesse amadurecer da vida. Então, tem muito isso, sim, viu? Do sonhar, né, de cada um dos personagens e do sonhar meu também, como né, escritora, como já Alva, né, mãe, esposa, filha, né, tenho mãe viva, tenho amigos. Então, esse sonhar faz parte de um sonhar individual e de um sonhar coletivo.
Sob as estrelas, né, remete que para todos nós que a noite é um momento assim bem propício para as reflexões de escritas. Porque se a gente pensar assim que os luaus são, né? É um luau e aí as pessoas fazem aqueles movimentos. Não, sempre, né? A gente tem, claro, o dia da labuta, o dia do corre-corre. Mas a noite é o momento da reflexão, é o momento do afloramento.
Eu acho que a noite é o momento da calmaria, né? Aquele momento em que, pelo menos para uma parte da população, né? Lógico que tem outras pessoas que têm né, que gostam mais da coisa agitada à noite, mas para uma parte da população, a noite é o momento da calmaria. É quando você silencia um pouco a sua voz interior, quando você observa as estrelas, né? Tenta ouvir o vento, né? Ouvir a consciência. Ouvir seus próprios pensamentos. Então, a noite, ela traz isso. E um dos contos, né, tem o nome Sobre as Estrelas, porque ele se passa em noites estreladas, né, e todo o personagem, toda a aventura do personagem se dá sempre durante a noite, né, quando ele sai para caminhar sobre as estrelas.
Sobre as estrelas.
Então, toda a história se passa aí. Então, o título do livro, né, é o título de um dos contos, Sobre as Estrelas.
Mandar aqui um abraço a Jaqueline Souza, que está aqui online, e também aqui, claro, a Xará do Rei, Roberta Carla. E olha que interessante, Roberta Carla bota aqui, boa noite, Thiago Martins e Paulo Viana, estou aqui em Aracaju, Sergipe, ligadinha no programa mais badalado de Salvador, Bahia, Vozes e Saberes.
Jandaíra, né?
Isso que eu ia falar agora, a convidada está de parabéns, boa noite a todos, que Deus dê a ela muito mais inspiração.
Muito obrigada.
Roberta Carla, você está aí no meio tempo. Para você vir para Salvador, retornando, se for meio terrestre, vai passar ali por... A gente conversava isso, né? Que a Praia de Mangue Seco está ali. Seria a primeira da Bahia, você vindo, a última de Sergipe. E a última é nossa. Não perca a oportunidade. Que eu e Paulo estamos com essa dívida, você pode ter essa oportunidade, Roberta. Também Marcelo Franco, que mostra aqui o quê? Pelo título do livro e as ilustrações, vi, imagino que seja contemplativo e reflexivo.
Yeah.
Marcelo acertou.
Acertou.
E até porque eu lendo aqui, ele diz o seguinte, ó. O próprio livro já traz esse spoiler, Marcelo, que ele bota aqui, ó. Essa obra é um convite ao reconhecimento das conexões invisíveis que nos ligam. Cada página é uma oportunidade de descobrir novos significados e dar sentido ao inexplicável. E aí, Paulo, é tão bom, né? Quando a gente conversa com a gente mesmo, nesse caminhar as estrelas. Eu digo sempre, até converso muito com minha filha, que eu gosto muito de ir à praia, às vezes, infelizmente a questão de segurança não permite que a gente faça tanto isso, mas ir à praia à noite, pelo menos aqui em Salvador, não é uma coisa muito recomendável por questões de segurança. Mas separar ali algumas praias que você vê que tem um policiamento, tá ali uma viatura, você parar e contemplar a natureza. Né, e tá ali refletindo sobre as estrelas, né? Então acho que o Marcelo acerta em cheio, né?
Acerta, sim. E assim, você está contemplando a praia, contemplando o céu, né? Assim, fazer essa conexão com a natureza, gente, isso é tão importante para a saúde da pessoa, para a saúde física, para a saúde mental, né? Em dias atuais, assim, é super recomendado. Mas como você disse, em lugares que ofereçam segurança, sim, né? Porque muitas vezes à noite a gente tem um problema de segurança. Aqui em Salvador, lá no Mangue Seco, a gente não tem, não.
Faça seu mechan.
Tenho que fazer.
Faça seu mechan, pelo amor de Deus. É.
Até porque ela deixou claro que ela achei muito bonita a fala da escritora, que ela disse assim, ó, eu já era escritora, mas eu já era mãe, né, esposa, filha. Então, assim, agora também é a hora da Java secretária de turismo.
Secretária municipal de turismo do município de Jandaíra.
Fazer um agradecimento especial à Polícia Militar. Esteve lá durante o verão todo, na Operação Verão, né? Garantindo a nossa segurança. Né? Muito obrigada, Polícia Militar. E muito obrigada à gestão, né, da prefeitura, que permite a gente estar lá fazendo esse trabalho.
Sim. Né? Não, a polícia, eu já elogiei aqui várias vezes o coronel Magalhães. Não conheço pessoalmente, mas tenho minha admiração. As posturas dele, realmente, eu acho bem diferenciada. Inclusive, quando tem que fazer uma crítica à própria tropa. Ele chama para sua responsabilidade, é uma pessoa que não conheço pessoalmente, mas tenho um respeito muito grande pelo comandante-geral.
Sim, eu já tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes e é uma pessoa...
É porque sabe o que está fazendo, foi soldado, Exatamente. Foi galguto.
Além de competente, um ser humano também, muito especial, viu?
Isso é fantástico.
Você tocou num ponto interessante, viu?
Agora, Paulo, rapidinho, deixa eu só fazer aqui um desafio que não é meu, vou fazer logo, porque não é culpa nossa, olha lá.
Ai, meu Deus.
A ouvinte bota aqui um desafio. Nádia, não posso negar o pedido dela. Tiago, gostaria de pedir que Jeová lesse um trecho do livro. Será um presente para os nossos ouvintes. Aí assim, vindo de Nádia, não tinha nem como negar, então não foi combinado. Quem está acompanhando a gente ao vivo aí pelo YouTube está vendo, gente, que acabou de chegar aí, ó, às 20h41 esse desafio, Jeová.
Meu Deus, viu?
Aí o ouvinte é que manda aqui.
É? Então tá bom.
Estamos aqui por eles, né? Estamos todos aqui por eles.
Como a gente estava falando de caminhadas, né? Logo na primeira história, que é uma história assim, bem lúdica mesmo, né? Que é a história de um passarinho que sonhava ser uma garota. E aí se desenrola a vida dessa mulher, né? Que se inicia como garota. Mas vou ler um pedacinho aqui, porque é uma garota que vai passear no Rio de Janeiro. Então ela diz assim, né? Ela caminhou por muitos lugares, até que um dia, enquanto já era uma pré-adolescente, chegou ao Rio de Janeiro. De longe, viu Cristo Redentor com seus grandes braços abertos, que mais pareciam duas gigantescas asas querendo proteger todo o mundo.
Nádia sempre acerta em cheio, né?
E semana de Páscoa, amigo, a gente falou aqui no início,
pois é,
né? Foi muito sugestivo. E aí, aproveitando esse gancho...
Aí Nádia já complementa aqui, ó. Parabéns, já, você é a estrela.
Ela é um amor.
E falando da estrela, nós falamos de contos, de encantos.
Sim.
E aí, antes de pedir que você fale um pouco dos reencontros, eu já, também aqui, a bancada, a gente já discutiu aqui muito, falando muito da valorização do encontro. Né? Porque a gente vive num mundo muito louco, onde as pessoas valorizam muito o desencontro e brigam o tempo todo e falam mal da outra. Mas as pessoas pouco falam dos encontros, de sorrisos trocados.
Sim. Né?
Mas você fala de contos, encantos, e aí eu botei o meu encontro junto com seus encantos, porque eu vejo muito isso. Quando você se encanta é porque você se encontra.
Sim.
Mas aí você traz o reencontro.
Sim.
Fala um pouco sobre isso.
Os reencontros. Gente, os reencontros. Pronto. Os reencontros é justamente pela questão do caminhar da vida. Né? Então, na vida a gente vai encontrando muitas coisas, muitas pessoas, né? E muito do que forma a nossa própria essência. E às vezes a gente vai andando e vai se perdendo um pouco, né? A vida vai levando a gente por vários caminhos, né? Vou aqui, vou ali, vou lá, e a gente vai se perdendo um pouco. E aí quando a gente vai chegando mais na maturidade, a gente começa a se buscar novamente. Então, os reencontros, eles são reencontros consigo mesmo, né? Com a sua fé, com pessoas que são importantes na sua vida, né? Às vezes, pessoas que nem estão mais aqui, mas é possível, eu acredito assim, você ter esses reencontros, né? Afetivos, emocionais, né? Mentais. E aí você tem esse reencontro que é com você, com Deus e com aquilo que formou você. Né, que compôs a sua essência. Então, os reencontros, ele está muito nisso.
Retorno aos seus alicerces basilares, que são importantíssimos.
Exatamente. É. Então, os contos, eles trazem isso. Sempre travessias, né, que acontecem com uma narrativa de história. Por isso que eu digo, olha, pode ler para uma criança. Tem uma história acontecendo. Ela vai sair de um lugar, vai acontecer uma aventura, vai acontecer alguma coisa, vai chegar lá e vai ter uma reflexão, né? Mas por trás dessa narrativa, que aparentemente é uma coisa simples e leve e lúdica, tem todo o poder e a essência do que é realmente um conto. Que é você ter essa possibilidade de estar refletindo atrás da história, né?
Já, essa leveza que você traz, então seria um livro indicado ali para aquele final de semana, aquela leitura em família, na rede, contemplando as estrelas de fato.
Sim, bem gostoso.
Né? Aquela leveza para finalizar ali a semana. Recarregar as energias para a nova semana, né? Seria
isso,
uma boa indicação aí do livro.
Refletir um pouquinho, ler em conjunto, né? Eu digo assim, olha, dá para a gente ler em conjunto também, né? Tem, assim, os primeiros contos, eles são bem curtos, bastante lúdicos. Os dois últimos são contos mais longos, mais reflexivos. Mas os primeiros, então, você pode fazer ali numa roda com a criançada, inclusive. Pode ser feito.
É, a proposta, você finalizar ali.
O... Depois do aumento da fome, os últimos, lá que são mais longos, são curtos também.
Ficam curtos, né?
Estratégia, né, Paulo? Bota os menorezinhos ali pra fisgar, né? Aí eu te pergunto, eu fazia aquele, né, aquela brincadeirazinha, mangue seco tem pesca?
Tem pesca.
Tem pesca, então aí você vê que é coisa de pescador, bota a isca ali do curto e aí depois traz o mais denso e mais reflexivo. Ai. Tipo assim, nem tudo é ludicidade, vamos pensar aqui um pouquinho,
vamos
analisar.
Refletir, né? Vamos se reencontrar, né? Vamos se reencontrar, que é muito bom.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Então, meus amigos da Cardeal, fica aí e o convite, né? Um livro para que vocês possam fazer essa reflexão. Que assim, acho que nos dias de hoje, Djalma, que está tão pesado os nossos dias. Né? E essa até é uma proposta aqui do Vozes e Saberes. Trazer sempre entrevistas assim que sejam leves para quem, poxa, já aguentou ali aquela rotina do trabalho. Aquelas discussões hoje que você fala besteira e parece que está com uma guerra. Já estamos um mundo em guerra, né? Literalmente, em guerra mundial aí, né? Acho que hoje, Paulo, por incrível que pareça, eu me assustei conversando com um professor de história. Hoje, exatamente hoje, ocorrem 42 guerras no mundo.
Meu Deus.
Que a gente fala só de Israel, Palestina, Israel, Irã, Estados Unidos. São 42, né? E ele trouxe que só o continente africano, que a nossa entrevistada Ondina deu aquela aula sobre Angola, hoje são 28. Então imagine 42 conflitos armados no mundo. Né? Além dessas guerras de narrativas que a gente vê no nosso Instagram, às vezes você quer entrar ali para distrair e não consegue, é notícia, e as notícias tensas, né? E aí você vê... um oficial da polícia, não estava parabenizando a polícia, mas um oficial da polícia de outro estado, graças a Deus, né, que assassina a sua esposa, né, e depois você vê que a polícia, a corporação de São Paulo, passa a mão pela cabeça e pega um assassino e aposenta com salário integral. Ou seja, no momento que se discute acabar com a aposentadoria compulsória de magistrados, a polícia militar de São Paulo inventa a aposentadoria compulsória para um assassino. Né? Um assassino que recebeu em sua casa um desembargador, um assassino que coagiu colegas militares de patentes menores, dizendo que ia tomar banho, que se Paulo Viana ou Thiago Martins for preso, ninguém vai esperar tomar banho. Mas como era um coronel, ele usou a patente, coronel não, porque ele não fechou a patente, tenente coronel, e não fechará. Né? Então o tenente coronel chegou ali para o cabo que estava comandando, não vou tomar meu banho, tentar eliminar a pólvora. Mas aí nosso entrevistado também, Thiago Silva, já disse que essa pólvora não ia sair tão fácil da mão. Talvez o coronel não faltou, talvez ele não participou dessa aula. Mas assim, é isso que a gente vê quando a gente abre nosso celular. Infelizmente, é esse tipo de notícia que acaba invadindo as nossas redes. Então, acho que para aquele final de semana leve, fica uma boa dica aí. Né? Uma leitura em família, uma leitura reflexiva e uma leitura que o título já mostra, né, como... O nosso ouvinte Marcelo trouxe essa questão do contemplar e refletir. Eu acho que nos dias de hoje, já realmente aí também vou. Hoje eu estou usando aqui, né, a frase dos nossos ouvintes. Né? O Marcelo fala da contemplação e da reflexão, e a Nádia que traz a questão da sua obra ser um presente à sociedade que está tão doente ultimamente nessa.
É uma gotinha, né? Eu acho que a gente tem esse compromisso também, né, de contribuir, né, com um pouco de calma, um pouco de paz, um pouco mais de leveza. E a questão dos encontros, gente, eu acredito muito, assim, que todos os encontros, eles são especiais.
Especiais, com certeza.
Sabe? E a gente precisa ter isso em mente, né, para tornar o nosso dia a dia um dia especial.
Sim.
Né?
Depende da gente.
Depende da gente.
Nada melhor do que começar o mês de abril, com um representante aqui, ao vivo e a cores, de Jandaíra, é a abelha de mel.
E outra, viu, Paulo? Olha a importância aqui do nosso Domingues, ela que retorna para Jandaíra hoje, viu?
Então, meu prefeito, seu Judasso, daqui a pouco eu tô chegando.
Rapidamos um pouquinho, só um minutinho a secretária, mas daqui a pouco eu devolvo.
A gente sequestrou a secretária para conversar com a escritora, mas daqui a pouco a secretária volta. E a importância também da gente ter tido esse bate-papo em abril, vamos lembrar, não vamos esquecer, de 15 a 21 de abril, aqui no Centro de Convenções Salvador, porque eu fui falar de Salvador, na frente do diretor do Centro de Convenções, e Cláudio Najá fez, ó, tiro de Centro de Convenções Salvador. Né? Então, aqui na Boca do Rio, né, a Bienal do Livro, né, da Bahia, a Bienal do Livro Bahia, que vai estar ocorrendo e vai estar participando?
Sim, vou estar participando do dia 15 ao dia 21, né? Estarei lá junto com o pessoal da TEAR, editora, e do Estúdio Palma, né? Nádia e Esther. Então, todos os dias a gente tem sempre uma atividade diferente lá no stand. Convido a todos para estarem lá na Bienal, olhando todos os estandes, e dá uma passadinha lá para a gente bater um papo também, né, com todo mundo da TA e do Estúdio Palma.
Querem mais informações, gente? Durante toda a entrevista no Rodapé está aqui o Instagram da nossa convidada, da entrevistada de hoje, e lá já cutuquei, tem falando do estande da Palmas, tem falando do Liro, tem falando da Bienal. Então, você está no carro, não vai estar digitando agora, continue dirigindo, é Gealva_Abla, porque você pode chegar em casa, abre o YouTube, vai lá na entrevista, aproveita, curte, comenta, envia para os amigos e copia aí o Instagram da nossa escritora, Gealva Ávila, para poder estar acompanhando mais o trabalho dela, do lançamento agora quarta-feira e da própria Bienal, que está vendo que ela está ali sempre postando os eventos que vai ocorrer e vão prestigiar a Bienal, né? Vai estar lá, né, Paulo?
Com certeza, querido.
Então é.
Estar juntos, juntos e misturados.
Mas antes da Bienal, já, agora eu vou pedir, eu já falei aqui, mas que você mesmo, acho que o convite quando vem da escritora é diferente do que da bancada, né? Fala um pouquinho desse lançamento aí de quarta-feira para que nossos ouvintes possam estar lá juntos.
Pronto, quarta-feira, dia 8 de abril, na livraria LDM do Shopping Passeio. A partir das 17 horas. Né? Espero vocês lá com sorrisos, estrelas, abraços, né? E tudo de bom, energia boa, né? Para a gente confraternizar esse momento especial.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Então, quarta-feira, dia 8, também conhecido como Depois de Amanhã, Paulo.
Então, como eu chamo ali, logo ali.
Então, o apelidado Depois de Amanhã, LDM do Shopping Passeio. Mais um lançamento aqui. Vou passar lá, tô ali perto, tô ali.
Oba,
próximo, vou dar uma passadinha corrida, porque temos que estar aqui, mas passarei lá.
Passe lá sim, será um prazer.
Com certeza, até para prestigiar o lançamento de um livro, que já estou curioso para ler, viu? Não vou negar, não, viu? Já estou curioso para ler. Né? Rever também nossa amiga Nádia, com certeza vai estar.
Sim.
Vai estar presente. Né? E tá vendo. Mas assim, já quero agradecer muito. Né, a sua presença aqui hoje. Quer dizer que o Voz do Saber está assim de portas abertas. E não pode vir, tá, Thiago, estou já daí, mas tem uma ideia nova, quer mandar alguma coisa, manda que a gente vai estar divulgando. E tem algo que eu peço para que todos os convidados façam, que é um compromisso, não comigo, não com o Paulo, mas com nossos ouvintes, que é de retornar em breve para estar falando, quem sabe, de um quarto livro.
Oh, muito obrigada. Retornarei sim. Agradeço muito, Thiago, a você, a Paula, esse momento aqui tão especial. Né? Estamos à noite, quase 21 horas, estamos. Tem um tetinho, mas depois do teto estamos sob as estrelas, né?
Verdade.
Estamos aqui criando, confraternizando, né? Fazendo essa coisa que é o estar de frente a frente, olhar nos olhos, sorrir, dar um abraço, assim. Foi tão gostoso, eu não conhecia a Paula, ele chegou ali, me abraçou, deu um beijo na minha cabeça. Gente, que coisa boa! Que afeto bom! Muito obrigada! Eu acho que é disso que a gente precisa, dessa humanidade, né? Então, vamos lá, né? Depende da gente.
Com certeza.
Energia boa, positiva, né? E as portas, como o Thiago já disse, estão sempre abertas aqui, porque essa é a missão. Aliás, a Cardeal tem um slogan que é muito importante: informação que transforma. E a gente precisa estar levando isso no dia a dia. A gente passa um dia sendo fulminado com um monte de informações que não leva para canto nenhum. E a gente precisa estar construindo esse espaço, e o Voz dos Saberes tem feito esse papel, né? Não é à toa, os números são gratificantes para todos nós. E essa é a...
Me perdi, 136. Entre 130 e 140, Paulo. Essas coisas ao vivo não pode, não, Paulo.
É mais ou menos isso. Mas
passamos 130 a entrevistar. Programas, né? Porque teve alguns programas que não teve entrevistado.
Então, isso é muito importante. E às vezes eu brinco com o Thiago e digo: Thiago, o que é que vai dar a nossa certificação do pós-doutorado? Porque tem sido um aprendizado, e a gente tem muito feliz por levar a informação que transforma para o nosso ouvinte, não, tanto nos prefixos da Cardeal como no YouTube, estão todos gravados. Aliás, você dê like, não dói nada, não dói o dedo. Dá like, like lá, visita e dá like lá no Voz do Saber.
E outra, gostou da entrevista? Manda para o amigo,
manda,
né?
Manda para mim.
É, a informação que transforma tem que ser compartilhada.
Comenta também, faz pergunta, né? Isso é gostoso também, a gente estar interagindo com as pessoas.
E fica salvo. Então, assim, querendo entrar lá, está no nosso arquivo.
Então é muito importante pra gente, porque essa é a ideia, Voz dos Saberes, é uma bancada de profissionais, mas que a gente traz cada dia, né, agregando valor a cada dia.
Maravilhoso, parabéns pelo programa, hein?
Só é...
Vida longa!
Sim, não tá novinho ainda, né? Agosto vai fazer um ano, ainda estamos engateando, mas assim, não tenho dúvida de dizer, sim, Java, que o sucesso do programa é exatamente os entrevistados. É incrível como a gente já recebeu aqui diversos entrevistados, mais diferentes, de escritores, músicos, policiais, pesquisadores, então, assim, diversos, né?
E sempre com o Paulo... já fizemos...
Sim, de... Angola... o horário tá ruim aqui, agora imagina. Austrália, teve um programa que eu brinquei.
Nossa Senhora, do outro lado do mundo.
Eu tenho até jogo do Bahia, eu perguntei pra entrevistado, vem cá, aí o Bahia ganhou ou perdeu? Você que já tá um dia na frente, né? Então, aí como é que foi o resultado? Aí me diga aí que tô curioso. Então, e é essa a ideia. E Paulo, quando faz essa brincadeira da graduação, do pós-doutorado, porque cada dia é um aprendizado novo, né? E isso é muito gostoso, a gente ir pra casa sabendo que essa missão, né, de levar esse ouvinte que está no carro, né, levar para casa com esse bate-papo leve, né, e essa leveza, Java, que você hoje realmente brindou ainda mais. Então, parabéns assim, pela sua forma, o ser humano que você... nada já tinha te elogiado, mas assim, é perceptível essa leveza que você traz e que deve estar na sua obra. Então, aguardo todos vocês lá também no Voz dos Saberes, na LDM, na quarta-feira, dia 8, como já disse, apelidado Depois de Amanhã.
Um grande abraço, né? Você aí, eu já disse, Voz dos Saberes é assim, cada noite agradabilíssima, e vocês sabem disso.
E por falar em cada noite, amanhã teremos duas convidadas, que o tema será Educação Infantil. E Educação Infantil conversando com especialistas, por isso que são duas. Uma vai bater um papo aqui da criança que está ali nos 0 a 3 anos, né? A professora Maiane Martinez, que é pedagoga, especialista em ludicidade. E vamos conversar também com a Educação Infantil de 4 a 5 anos, com a professora Priscila Lima, que é pedagoga, especialista em Educação Infantil e em Educação, Pobreza e Desigualdade Social. Então, esse bate-papo é a gente conversar da base, sabe, Paulo? Porque a gente, infelizmente, está numa sociedade que, infelizmente, algumas escolas particulares, acredite, pagam o salário da educação infantil menor do que o Fundamental 1. E o Fundamental 1 é menor do que o Fundamental 2, que é menor do que o ensino médio. Mas a gente não vê que se o menino não teve a base da educação infantil, ele não vai fazer o Fundamental 1, ensino médio, universidade. Então, essa inversão de valores do professor, não estou dizendo também que ele tem que ganhar mais ou menos, mas é a valorização de entender que cada um faz parte de um pedaço da formação daquele ser humano.
Um processo de fundamental importância.
É muito triste, fico muito feliz quando vejo escolas que não têm mais isso, né? Você tem ali, pelo menos... até ali o ensino médio, que bom que está caindo também, porque hoje eu brinco muito, já dizendo assim, você passa na paralela mais de 80, você é mutado, passa a menos 60, você é matriculado. Então hoje, como você tem tantas universidades, acabou essa história do professor também do ensino médio ser tão estrela como já foi. Mas também, aquele professor do ensino médio, claro que se ele pega um aluno ali que teve uma base na educação infantil, na alfabetização... No que muita gente diz assim, ah, vou botar meu filho na escola para brincar. Não, não é pra brincar, mas se for pra brincar, já tá ganhando muito. Nossa, e no brincar, sim, ele aprende a socializar, ele aprende a ludicidade, a criatividade. Ele vai aprender muita coisa. Então, amanhã é um bate-papo sobre educação infantil com duas especialistas. Quando eu convidei, elas falaram, não, a gente tem que ir juntas. Eu falei, não, rapaz, fazendo dois programas. Não, educação infantil tem que pensar, né, nessa parte global. Então, é muito importante, Paulo, porque sou pedagogo, mas te digo, de educação infantil não entendo nada, não atuei. Né? Inclusive, sou especialista em ensino fundamental pela Universidade Federal do Piauí. Então, de educação infantil é sempre bom a gente ter aqui quem entende do assunto. Então, eu aguardo vocês já mais uma vez. Muito obrigado por essa noite. Boa viagem, bom retorno aí.
Eu agradeço muitíssimo. Espero estar aqui outras vezes com vocês.
Na terceira vez pode pedir música.
Na terceira tá pode bom. Música. Na terceira lado bom. Ainda bem, né, que tem fotógrafo aqui hoje. Tem um fotógrafo aqui
hoje. Claro, claro.
Porque o fotógrafo...
Nem apareceu para ligar a luz. Jorge Cordeiro. É. Posso levar o programa até 11 horas, Jorge Cordeiro? Não, não. Hoje, inclusive, me perdoe, Marina. Ah, Marina está aqui, que é irmã do Marcelo. Marcelo é o esposo?
Marcelo é meu esposo.
Ah, então não. Porque o livro está aqui para a Marina e para o Marcelo. Então a Marina está aqui presente no estúdio. Está escondidinha, mas está presente aqui, fotografando e filmando a mãe, dando esse apoio. Então, Marina, muito obrigado também pela sua presença. Paulo, vamos lá, Paulo?
Vamos.
Se Jorge não entrar, eu vou levar até 11. Não, não vou não, que a convidada tem que vir.
Depois.
Hoje não dá.
Vai lá, pega fogo.
Hoje não pode, não. Mas, meus amigos, a vocês, ouvintes, telespectadores do YouTube, só tenho que agradecer o carinho e a audiência de vocês todas as noites. Muito obrigado, uma boa viagem, um bom retorno. Paulo, meu irmão, amanhã estamos juntos.
Firmes e fortes.
Então, até amanhã, encerramos mais um programa com as bênçãos do Senhor do Bonfim.
Amém.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você.
Cardeal FM, conectado em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Para você que nos acompanha aqui pela Cardeal FM e pelas redes digitais. Nós estamos começando o programa Mundo Bahia, dentro da Faixa CUT. Eu sou Messias Guimarães Bandeira. Nós vamos ouvir agora o grupo Baiana System, com o seu álbum de estreia de mesmo nome, lançado em 2010. Este grupo traz, entre outras marcas, a influência da guitarra baiana e também do reggae em suas composições. Uma das atrações mais esperadas do carnaval, o Baiana System já ganhou prêmios internacionais, a exemplo do Grammy. Com vocês, o grupo Baiana System.
Música.
base pela luta, sem ter prova jamais. Eu quero ver a paz, quero ver a cruz na situação quando acabar.